escutarem. E hoje o podcast é sobre quando a espera acaba. Todo mundo, quando eu gravei aquele podcast que se chama Espera um Feijão, veio me falar: Loren, a vida é uma eterna espera. Isso é verdade. Mas são conjuntos de esperas que fazem que você siga e em frente, vá buscando novas coisas, jeitos de chegar a tais objetivos. Um conjunto de esperas bem pequenininhas, diversas plantações de feijão de vários tamanhos e idades, que vão demorar um tempo diferente para poder crescer e dar vargem. A espera é isso, é você crescer. Vocês sabem que eu tava esperando o resultado. Eu e os meus colegas. O resultado do Enem saiu hoje. E eu não quero, não vou falar de nota nem se eu consegui ou não consegui, enfim. Eu só queria falar que nesse momento, quando você tá muito ansioso pra algo, você faz, tá ansioso pelo resultado, surge tanta coisa na cabeça da gente. A gente começa a duvidar de si, às vezes, ou muitas vezes, no meu caso. Começa a achar que aquilo não é pra você, porque você vê pessoas falando isso, que aquilo não é pra você. Que se você não conseguiu até hoje, é porque você tem que desistir e mudar de rumo, porque aquilo não é pra você. A vida te mostrando que aquilo não é pra você. Aí você para e se pergunta: por que que isso não é pra mim? E pode ser pros outros. Pode ser pra todo mundo, não pode ser pra mim. O que é que os outros conseguem e eu não consigo? O que eu tô fazendo de errado? Se eu tô fazendo igual aos outros ou... se eu tô fazendo do meu jeito, enfim... Às vezes o problema tá dentro da cabeça da gente. A gente não conseguir ver além do que os outros falam. A gente não conseguir parar de se comparar com os resultados dos outros, com o modo como o outro faz as coisas. Estar nessa eterna espera é entender que todo mundo é diferente, que as ambições, os sonhos, o modo de fazer é diferente. Que a gente não pode ter medo de se arriscar e dizer: eu faço as coisas do meu jeito, eu demoro o meu tempo pra poder chegar a tal lugar. E aí quando você abre o resultado, quando chega o grande dia de você, por exemplo, ir numa festa, você tá esperando pra uma festa, e você acha que você vai ter o vestido mais bonito de... Aí você vai pra uma festa e você acha que vai ter o vestido mais bonito da festa. Tô repetindo isso porque o áudio ficou torto e eu não queria apagar o segmento que veio antes desse. Eu achei que ele ficou muito bom pra mandar pra vocês. Continuando. Então você vai pra essa festa e acha que você vai ser a mais bonita. E você chega na festa e tem vestidos totalmente diferentes do seu, bem mais caros e no teor de beleza bem maior. Seu vestido é bonito, mas tem o de uma moça que é cheio de lantejoulas e com um decote bem bonito. Tem o de outra que é de uma cor bem chamativa e que vai chamar bem mais atenção que o seu. Isso não significa que seu vestido é feio, que seu vestido é pior que o das outras pessoas. Significa apenas que é o seu vestido. Que com o tempo que você teve, que com as condições que você teve, você fez o melhor vestido que você poderia fazer. E que pra você ele tem que ser o vestido mais bonito do mundo e não importa os outros. Porque nunca o seu vestido vai ser o melhor que os outros. Porque as outras pessoas também vão achar que o delas são melhores e assim. Vocês entenderam o que eu tô falando? A gente tem que ser o melhor pra gente. Óbvio que respeitando os outros, né, gente? Não fazendo mal pra ninguém, não causando mal a ninguém. Mas a gente tem que pensar no melhor pra gente, em primeiro lugar. A gente tem que pensar que quando a espera chega pro resultado, se não foi o que a gente achou que ia ser, se não deu certo, a gente tem que parar e pensar pra saber se você quer continuar, se você quer parar ali e dar um tempo. Ou se você quer tomar outro rumo. Mas isso porque, por sua causa, por você. Não pelo que os outros vão pensar, não pelo que os outros vão dizer. Se você chegou ali no dia do resultado e viu que poderia ser, tem uma grande chance de ser, mas não vai ser aonde você quer, não vai ser como você quer. Você tem que parar e pensar. Que estratégias você vai ter? Se você vai realmente querer arriscar e se mudar a sua vida inteira, ou se você vai querer continuar mais um ano tentando. E se você conseguiu, você tem que também parar e pensar todo aquele caminho que você passou e lembrar que você foi forte o suficiente para vencer tudo isso e ajudar os seus colegas, familiares, enfim, as pessoas que você gosta a superarem caso elas não tenham ido bem. É como se você estivesse lá na festa e aí a sua amiga que tá com o vestido todo de lantejoulas tem uma alça e tem um cordão de pérolas, o cordão dela quebrasse. E todo mundo começasse a ajudar ela a juntar as pérolas, entregar pérola por pérola pra ela. Isso é que é o importante. Durante a espera, você entender que, ao mesmo tempo que você é o único, que você tem que fazer as coisas do seu jeito, tem que se descobrir dentro de si, você também tem que entender que o mundo é coletivo e que todo mundo está ligado de alguma forma, que a gente tem que fazer o bem para todo mundo. Durante esse período de espera, pelo menos eu que me propus a aprender francês, engatinhei, ainda estou engatinhando o francês. Eu me propus a me divertir mais, a me permitir vivenciar mais as coisas. E eu fiz isso. E o mais legal desse período de espera foi que eu entendi que as coisas funcionam num tempo diferente para as pessoas. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Eu entendi que eu nunca vou estar satisfeita com nada. Porque sempre eu vou achar que eu podia ter sido melhor, enfim. O nome disso se chama baixa estima, baixa autoestima intelectual, gente. Isso existe e é complicado. Outro dia conversaremos sobre isso. Eu aprendi que 3 meses não são nada, passam muito rápido. Eu aprendi que os amigos ficam. Os que são de verdade ficam e que os amores que são de verdade também ficam, independente da distância do tempo. Esperar me fez entender que eu só tenho 19 anos. Eu só tenho 19 anos. E eu tenho todo o tempo do mundo para poder fazer tudo o que eu quero. Eu não preciso fazer nada no tempo dos outros. A gente não precisa fazer nada porque os outros querem. Porque os outros acham que isso vai ser bom pra gente. E às vezes a gente dá o melhor de si, e mesmo assim, ainda não é o suficiente. Porque alguém, em algum momento, estipulou alguma regra que cria um funil e isso vai excluindo pessoas. E você, pra fazer certas coisas, infelizmente, você vai ter que passar por uma seleção. Seja de emprego, seja de mestrado. Seja do vestibular. Toda hora a gente passa por seleções, por escolhas e você tem que agir da melhor forma possível, dar o melhor de si sempre. Mas não pelo bem dos outros. Pelo seu próprio bem. Eu tava vendo que meu quarto, não sei se vocês sabem, mas meu quarto tem um monte de escritos na parede, não tem uma parede em branco. E eu tava notando que tá faltando espaço em branco pra eu riscar. E minha mãe falou assim: não tá na hora de pintar de novo pra você começar tudo do zero? Ainda estou analisando essa proposta. Quem sabe até o final do ano eu não pinte tudo de novo e recomece a desenhar. Porque o meu quarto escreve os meus sonhos, as minhas confissões, as minhas paredes, tudo de forma metafórica, simbologia, mas eu escrevo tudo aqui. E quando ela me disse isso de recomeçar, eu fiz uma associação muito doida. Se eu não conseguir algo, ou se eu tô quase, eu posso recomeçar sempre. Vai dar trabalho, não tô dizendo que vai ser a coisa mais fácil, mas você pode recomeçar sempre. Que os sonhos ainda vão estar lá. Por mais que eu passe a tinta nessas paredes hoje, o que eu escrevi aqui ainda vai estar aqui. Tudo de bom que eu escrevi aqui ainda vai estar aqui sempre comigo. Se você quiser tomar uma jornada diferente da sua vida, os seus sonhos A sua verdade vai estar com você. Isso importa só pra você. Os sonhos são seus. A vida é sua. A espera é sua. É isso, gente. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. Eu tô tentando não ser tão emotiva com os meus podcasts, mas isso é impossível pra mim. Obrigada pelos comentários que vocês fazem comigo. E obrigada por me escutarem. É isso. Um beijo. Até o próximo podcast.